O presidente da Câmara dos Estados Unidos é deposto pela primeira vez na história moderna. Além disso, a gente vai falar também sobre o candidato liberal da Argentina, Milei. A pauta de hoje é bem geopolítica.
A gente tem muito privado ali pra
vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui quase todo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e internacional. Meu objetivo não é um podcast jornalístico, embora esse podcast comente as notícias. O meu objetivo é compartilhar o meu conhecimento para ajudar você a entender melhor esse mundo em que habitamos. O conhecimento liberta, gente. Conhecimento faz bem. Por isso que eu quero compartilhar. Você não precisa concordar comigo, você não precisa nem gostar de mim, mas ter conhecimento é uma coisa que pode fazer muito bem para a sua vida. Então, o meu objetivo é compartilhar todas essas oportunidades maravilhosas que eu tive, esse privilégio incrível que eu tenho de ter contato com pessoas incríveis e compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos sobre as atualidades. Pois bem, gente, na agenda de hoje a gente vai falar sobre o bendito candidato Milei, né, nos Estados Unidos. A gente também, não, Milei nos Estados Unidos, ó, que louca. Na agenda de hoje a gente vai falar sobre o presidente deposto da Câmara dos Estados Unidos, o bendito candidato Milei, o bendito candidato liberal, né, da Argentina. Eu também queria passar brevemente pela greve e pela greve, né, não sei se para quem não é de São Paulo, o metrô de São Paulo tá em greve e tá dando uma polêmica isso daí. Pois bem, pela primeira vez, Câmara dos Estados Unidos destitui presidente da casa. Kevin McCarthy sofreu revés dentro do Partido Republicano. Pois é, minha gente, nos Estados Unidos o House of Cards está pegando pela primeira vez em muitos e muitos anos, não sei quando que foi a última vez que alguém conseguiu depor o presidente da Câmara nos Estados Unidos. Acho que nem teve, de acordo com o noticiário. Não fui atrás também para entender, mas posso estar passando uma fake news, então vou deixar bem claro aqui que pelo que eu entendi, nos últimos 100 anos, pelo menos, não teve ninguém, nenhum presidente de Câmara dos Estados Unidos que foi deposto. Isso é uma situação muito complexa, minha gente, muito complexa, porque tem vários fatores ali que estão implicados nessa deposição do presidente, né? Para quem não está sabendo, vamos contextualizar. O ex-presidente agora, ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, ele... Na última semana, né, eles passaram uma aprovação ali do orçamento do atual governo. No momento atual, o governo lá nos Estados Unidos está com um probleminha de orçamento, porque eles não podem se endividar mais pela Constituição e o Congresso precisa aprovar um aumento do limite do teto, vai, de dívida para o governo conseguir gastar. Ou seja, nesse momento, o Biden não consegue fazer muita coisa porque ele está sem dinheiro. Então, ele não vai conseguir honrar com os seus pagamentos, né? Se o Congresso não aprovar o aumento do limite da dívida. E aí, o que, que aconteceu? O Partido Republicano não quer que haja o aumento do limite da dívida, né? O Partido Republicano está meio revolt. O Biden é do Partido Democrata e o presidente da Câmara, né, o então presidente da Câmara, era do Partido Republicano. O Republicano é o partido de direita e os democratas é o partido de esquerda, tá? E aí, o que, que acontece, né? Então, o governo, o presidente, é mais ou menos que nem tá aqui no Brasil, né? O presidente do país, ele é de esquerda, e o presidente da Câmara, ele é de direita, entre muitas aspas. Porque, no caso, assim como no Brasil, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, ou então o Kevin, que era presidente da Câmara dos Estados Unidos, ele é considerado centro-direita, porque dentro do Partido Republicano ele é um cara mais tolerante. E ele fez uma coisa que alguns republicanos não gostaram, que foi dar um fôlego pro governo democrata conseguir renegociar esse lance da dívida. Então, ele passou, enfim, numa sessão ali de votação, o presidente da Câmara, se vocês não sabem, né, não é uma votação conduzida livremente, é difícil explicar isso, hein, sem ofender ninguém. Quando tem uma votação na Câmara, essa votação, ela acontece e é num processo que é conduzido, geralmente, pelo presidente da Câmara, enfim, tem vários tipos, mas nesse caso aí, conduzido pelo presidente da Câmara, Câmara. E o presidente da Câmara, nessa condução da votação, né, como ele faz o processo para os deputados votarem e o tempo que ele permite, enfim, tem algumas flexibilidades na condução do processo que pode facilitar uma aprovação ou dificultar uma aprovação de uma emenda ou de qualquer coisa similar. No caso do Brasil, tem um exemplo que eu acho que foi bem marcante para muita gente, né, que estava, enfim, vivo nessa época, que não faz muito tempo, que foi a época do impeachment da Dilma. O Eduardo Cunha era presidente da Câmara no processo de impeachment da Dilma. E o Cunha teve um papel muito importante na condução do impeachment. Se não fosse o Cunha, o presidente, conduzindo da forma como ele conduziu, talvez a gente não tivesse o impeachment da Dilma. É nesse nível de importância o papel do presidente da Câmara. E é muito difícil você ter, é totalmente improvável você ter um presidente da Câmara que não seja uma pessoa mais de centro. Porque, afinal de contas, a Câmara ela é composta pelos dois lados, não tem muito jeito. E por mais que tenha um pouquinho a mais de um lado, um pouquinho a mais de outro lado, é bem dividido. Né? Ainda mais num cenário de polarização que nem os Estados Unidos, que nem o Brasil, é totalmente improvável a gente viver um cenário de uma Câmara que tem um domínio de um único partido. A gente nem quer isso, né? Aliás, é isso que a gente, no caso eu, critico em alguns países, né? A gente vê ali uma predominância da ala pró-governo na Venezuela, é por isso que a gente fala que é na Venezuela ditadura. A democracia na Venezuela, vamos falar assim, a democracia na Venezuela é questionável justamente por isso, porque fica ali uma predominância pró-governo, que é como se tivesse ali só um partido, e fica meio esquisito, sabe? Fica só um lado. É parecido com o que acontece na China, que tem um partido ali, a democracia é direcionada para um lado específico. E, enfim, esses dois exemplos vieram na minha cabeça, não sei porquê, mas é diferente do que acontece aqui no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos. Você pode falar, mas não é democracia, porque vai acontecer isso, né? Vai aparecer bolsonaristas, vou ser respeitosa, vai aparecer bolsonarista falando que o Brasil não é uma democracia, por causa do país que a gente vive, né? É uma democracia assim, gente, faz parte da democracia, faz parte do processo democrático, ainda bem que a gente tem essa divisão, e às vezes um lado vai ganhar, às vezes outro lado vai ganhar, e às vezes um lado vai ganhar mais, porque esse lado tá no governo, e é isso aí, minha gente, né? Antigamente, o que que acontecia? Antigamente, há poucos anos atrás, quem que falava que o Brasil não era uma democracia? Era o PT, por causa do impeachment da Dilma. Agora, quem fala que o Brasil não é uma democracia, é o pessoal bolsonarista, porque o governo está sendo PT. Isso é democracia. Adquiram essa maturidade, distanciem-se dessa questão na medida do possível e leve isso como um fato. E é um fato que a gente tem que lidar. O que que acontece? Eu acho até bom eu falar isso para vocês. O que acontece? Amanhã eu vou gravar a conversa com o Elias, né? Com o Elias Jabur. E não vai ser ao vivo, tá? Vai ser gravado porque, enfim, que acho que vai ficar muito longo e eu quero editar. Enfim, não vamos editar nada relevante, tá? Só vai ser editado no sentido de que eu quero que seja, não seja tão longo, porque, né, esses podcasts são muito longos. Porque amanhã vai ter a conversa com o Elias e, ultimamente, eu tenho ganhado muitos seguidores por causa desse papo com ele e, provavelmente, eu vou ganhar uns seguidores aí. Vai ter gente que nunca escutou esse podcast, tá escutando pela primeira vez, e eu acho legal falar, né, que eu não acredito que exista. E aí eu vou falar que não é minha opinião, porque realmente não é a realidade. Mas vai ter gente que vai falar, eu discordo de você, a minha opinião é que, tá bom, você pode ter uma opinião que não aceita a realidade, que não concorda com a realidade, tá tudo bem. Mas isso não faz com que o que eu vou falar agora não seja uma realidade, no lugar de uma opinião, tá bom? O que a gente vive na atualidade, e sempre foi assim, e eu acredito, isso sim, opinião, eu acredito que para sempre vai ser assim, é que a gente nunca vai atingir um ponto em que a sociedade está bem. A gente sempre vai estar num estado de problema, de conflito, de evolução. Faz parte do processo evolutivo do ser humano que convive em sociedade. Sempre vai existir uma minoria, sempre vai existir um grupo que está prejudicado de alguma forma, sempre, por mais que a gente melhore, por mais que a gente evolua, por mais que a gente atinja um ponto de muita igualdade, né, de oportunidades, por mais que a gente atinja um ponto de, sei lá, todo mundo ganha bem e tal, sempre vai ter algum problema, por mais que a gente evolua, sempre vai ter algum problema. problema, sempre vai ter uma minoria, sempre vai ter um grupo, pelo menos um grupo que não pertence ao que está no poder no momento. Isso é uma realidade. Uma vez que você entende isso, e eu gosto de falar, eu sei que alguns de vocês gostam quando eu falo desse jeito, uma vez que você se distancia da realidade e olha, fala assim, bom, a realidade é isso, vou lidar com ela como ela é. Ao invés de lidar com a realidade como você pertencendo a ela, falando, eu não gosto disso daqui que eu vivo, eu quero que seja diferente. Se você não aceitar a realidade, você nunca vai conseguir evoluir nela. Nunca. É uma situação, inclusive, nossa senhora, eu tô costurando várias coisas aqui. Vou entrar dando um papo meio filosófico aqui. Eu falei esses dias, né, no, nos stories, eu comentei que eu tenho um transtorno de estresse pós-traumático de um ato de violência que eu vivi, enfim, que me causou esse problema e eu tenho muita dificuldade para dormir, enfim. Aí uma seguidora minha falou assim, Olivia, eu acho que você devia procurar, né, um diagnóstico para ver se você não é superdotada, porque às vezes você comenta alguns problemas que você tem que refletem, são comuns, né, são mais comuns em pessoas que têm os que é superdotada. Eu não sei nem se é correto falar superdotado, eu costumo falar altas habilidades, mas enfim, aí eu falei pra ela que sim, que quando eu tava nos Estados Unidos, que foi quando eu descobri que eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, foi um processo muito intenso que eu fui diagnosticada também como superdotada, enfim, e aí isso me ajudou a entender muita coisa. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu só consegui começar a superar os problemas que eu vivia na minha vida a partir do momento que eu conheci o problema. A partir do momento que eu recebi esse... É muito louco que o diagnóstico fez muita diferença. De verdade. Quem me conhece sabe que a partir de 2017, especificamente, eu virei outra pessoa quando comecei a fazer a terapia. Mudei muito, 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 muito. Porque eu comecei a aceitar algumas limitações que eu tenho. Ai, mas pessoa superdotada tem limitação? Tem. Porque às vezes a gente tem... Enfim, não vou nem entrar, né? Isso não é outra história. Se vocês quiserem um dia me chamam pra fazer um TED Talk sobre esse assunto. Mas pessoa superdotada tem outras... Embora a gente tenha muita facilidade de aprender, de, enfim, lidar com algumas competências cognitivas mais práticas, a gente tem dificuldade de lidar com outras competências que... Algumas competências emocionais, algumas, enfim, cada pessoa vai ser de um jeito, né? Mas tem alguns padrões que são comuns. E, enfim, tô falando tudo isso nada a ver, né? Eu fiz uma digressão aqui bem aleatória, mas é porque, enfim, foi o que me veio na cabeça, porque eu tava conversando com essa seguidora e isso ficou na minha cabeça. Mas veio como exemplo pra eu explicar pra vocês que, pra gente superar a dificuldade na vida pessoal e na sociedade, a gente precisa aceitar a realidade. Isso é um fato. Tá? Você vai falar, não, na minha opinião não é assim, eu vou melhorar a realidade sem aceitar ela, porque se eu aceitar a realidade, ela vai continuar assim. Não, você muda a realidade a partir do momento que você entende os problemas que tem, e aí você pensa nas soluções. Porque se você não aceitar os problemas, que os problemas existem, você não vai conseguir construir solução. É o grande paradoxo ali que, enfim, eu vejo e que eu vou conversar com o Elias. Na verdade é hoje a gravação, né? Quando vocês virem esse vídeo aqui, porque eu tô gravando à noite, enfim. Quando vocês virem esse vídeo, é hoje a gravação minha com o Elias. É o grande paradoxo, na minha opinião, talvez não tanto do Elias, porque ele segue uma linha um pouco diferente, mas de quem se diz comunista. Porque, e mesmo quem se diz bolsonarista, porque a pessoa não consegue aceitar que pra você resolver o problema, você vai ter que lidar com ele. Não adianta você falar, ai, mas eu queria que tivesse uma revolução do proletariado. Tá bom, não teve. Você vai fazer o quê? Você vai ficar pra sempre lá, ah, vamos lá, foi esse martelo. Não vai acontecer, filho. Você não entendeu que não vai acontecer? Não aconteceu até agora, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ai, mas se eu fizer uma narrativa, nanana, ah, e aí a gente já conecta com a questão da greve do metrô. A greve do metrô em São Paulo é um exemplo de guerra de narrativa. Eu não vou nem tomar partido, tá? Eu acho que vocês já sabem a minha opinião, não vou nem preciso tomar partido nessa briga. Mas o que tá acontecendo, basicamente, é o seguinte. O ano que vem a gente tem eleição, daqui a um ano, exatamente, a gente tem eleição pra prefeitos. E em São Paulo a corrida eleitoral já começou, meus queridos. A corrida eleitoral, aparentemente, vai ter Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, né, que foi, não é suplente, como é que fala? Vice do Bruno Covas, que foi eleito. O Boulos, que é deputado, né, vocês devem conhecer, é um cara do PSOL, que foi candidato à presidência, então, óbvio, vocês devem conhecer. E, basicamente, tem esses nomes, tem outros nomes ali que estão especulando, mas, basicamente, nesse momento o que a gente sabe que, provavelmente, muito provavelmente vai ter, é o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, e o Boulos, que é deputado de esquerda, que vem há muito tempo lutando pra entrar na política, finalmente conseguiu. Parabéns, Boulos, você finalmente foi para o cargo que, enfim, corresponde às suas ambições, mas agora ele vem com esse papo de querer ser prefeito de São Paulo. Enfim, e aí, O que que acontece? A esquerda mobilizou uma greve do metrô, né, no estado de São Paulo, e isso, né, greve é sempre uma bosta, ainda mais greve de transporte público, gente, é uma merda para a cidade inteira, é um caos. E nesse caso até é um problema até de não só da cidade de São Paulo, né, mas da metrópole, é um problema até estatal, assim, é um problema grande, estatal no sentido de limite do estado. E aí, essa greve tem por trás uma motivação de narrativa muito grande. Eu não vou entrar na narrativa, não, realmente não vou entrar, porque eu realmente, gente, não dá, né? Eu tenho que escolher minhas batalhas, e essa não vai ser uma delas. Na narrativa que está sendo construída do porquê da greve é contra, teoricamente, uma suposta privatização, mas quem acompanha o jogo político sabe que, na verdade, é uma greve para enfraquecer a imagem do Ricardo Nunes e fortalecer a imagem do Boulos mediante a população. Eu, pessoalmente, Olivia, aqui vem uma opinião de pessoa física que não, esquece que eu sou economista, esquece que eu sou mestre, esquece tudo. Eu, pessoalmente, tá? Não tô falando aqui como profissional, é totalmente uma opinião pessoal. Eu, pessoalmente, acho que é um pouquinho profissional também. Acho que essa briga de sindicato, essa briga, esse modo da esquerda de se colocar, dessa esquerda principalmente, é muito desagradável, porque, pô, não é um modo de apresentar uma construção, sabe? Uma coisa positiva. O povo não gosta de greve. Ninguém gosta de greve. É ruim pra todo mundo, né? O patrão vai brigar com o funcionário, vai ficar aquele clima tenso, vai parecer que o funcionário tá sendo preguiçoso, né? Não é legal. E tem muita gente que, porra, se desdobra pra conseguir chegar no trabalho mesmo com a greve. É uma coisa surreal, assim. Não é legal. Greve não é legal. E a essa altura, a esquerda já devia ter entendido que ninguém gosta de greve. A população também não gosta. O trabalhador não gosta de greve. Então, enfim, tá acontecendo isso. Tá acontecendo greve na USP também. Tudo isso num movimento de tentar brigar. A esquerda sempre faz isso quando quer ganhar força. O que é muito louco, porque nesse momento, enfim, era essa a minha opinião. Não vou, já fiz muita digressão. Nossa, ficou 20, já tô falando faz 20 minutos aqui, gente. Enfim, vamos pro Milei. O que eu mestre é a minha opinião. Eu acho que a esquerda tá vacilando. Se eu fosse, agora opinião de profissional, se eu fosse estrategista política desse candidato, eu diria, cara, sua estratégia tá muito errada. Você quer ser eleito em São Paulo? Que elegeu Tarcísio como governador com isso daí, filhão? Não sei se vai ser o Ricardo Nunes, mas o Boulos com essa estratégia, essa narrativa, eu acho que tá dando, enfim, tá perdendo tempo. Ai, isso que eu falei agora, eu acho que vai desagradar tanta gente, gente que gosta de mim, desculpa, gente, mas a gente diverge muito nesse ponto. E é isso, eu tentei não comprar essa briga, falei do jeito mais ponderado possível. Vai ter gente que vai falar, ai, neutro só shampoo de bebê. Eu me posicionei, é que eu não me posiciono, eu não sou rasa, né, eu não me posiciono de uma maneira panfletária. Então eu não tô aqui pra te convencer que eu tô certa, eu tô aqui pra compartilhar meu conhecimento, compartilhar minha visão de mundo. Então, eu não vou virar pra você e falar assim, olha, tá, sei lá, a greve é boa ou ruim, pra você fazer um corte falando a greve é boa ou ruim, e depois fazer uma explicação que você vai conseguir ficar repetindo. Não, eu tô te fazendo pensar. Eu não vou vir com uma frase pronta pra você repetir, ai, porque a greve é ruim por causa disso, ou a greve é boa por causa disso. Não. Você entendeu o que eu falei? Tá ótimo. Faça a sua reflexão e chegue à sua conclusão. Esse é o meu objetivo. Meu objetivo não é fazer um exército de pessoas que vão ficar falando igual a mim, tá bom? Então eu não vou vir com frase pronta, eu vou vir com pensamentos complexos. Embora minha linguagem seja acessível, o meu pensamento aqui, o meu raciocínio, a linha de raciocínio que eu construí agora foi muito complexa. Não é pra qualquer um. Se você tá acompanhando, meus parabéns. Porque hoje em dia, meu filho, você precisa ser um gênio pra conseguir acompanhar as coisas, porque o povo tá burro. Enfim, nossa senhora, que viagem, né? Tô viajando agora. Vamos falar do Milei? Mudar um pouquinho de assunto? A gente saiu ali dos Estados Unidos, eu só contei pra vocês o que tá acontecendo, o House of Cards, e expliquei pra vocês essa dinâmica, né, do poder, que é uma dinâmica confusa mesmo, gente, e eu já expliquei pra vocês, né? Não adianta você odiar o Centrão, não adianta. Eu, quando quero me posicionar, falo que eu sou Centrão. O Centrão, pra mim, é realmente a melhor posição. Por quê? Porque o Centrão tá lá e ele vai votar de acordo com a conjuntura. Eu não vou ficar brigando pro ideal que eu sei que eu não vou atingir. Por exemplo, eu, Olivia, sou anti-armas. Pra mim, deveria ser proibido fabricar armas. É o conceito de armas, pra mim, deveria ser proibido. Eu vou entrar nessa briga? Eu não vou ganhar essa briga. Eu posso direcionar um pouquinho, passo a passo aí, fazer uma luta aí devagarinho ali pra gente avançar nesse sentido. Mas eu não vou entrar nessa briga. mas não mesmo. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Assim, eu como centrão, claro, eu tenho minhas preferências, meus posicionamentos, mas no centrão, o que que acontece? O que que eu posso fazer de fato nesse momento? O que que eu consigo executar de fato nesse momento? Porque não adianta ficar sonhando com um ideal que não é prático, que não vai entrar em prática. Eu vou ficar brigando, dando burro em ponto de faca, criando um exército, e isso serve tanto pra direita quanto pra esquerda. Criando um exército de pessoas que reproduzem narrativas que não servem pra nada e que são totalmente desconectadas da realidade, né? Serve, inclusive, pra academia brasileira e internacional, que às vezes fica ali nas viagens das coisas que idealmente são legais, mas que na prática não funcionam. Enfim, tô falando tudo isso porque, retomando só pra fechar o assunto do... pra fechar o raciocínio, né, da briga nos Estados Unidos, o que acontece é isso, né, tá tendo... nos Estados Unidos o ano que vem também tem eleição, só que é eleição presidencial, e a estratégia duvidosa, na minha opinião, tá na direita, porque a direita tá tretando, não sei se vocês estão acompanhando, mas a direita nos Estados Unidos tá numa treta, gente, surreal, assim, de candidato, de se vai ser o Trump de novo, se não vai ser o Trump nem vai poder ser, enfim, tá uma treta surreal, e isso foi uma estratégia de alguns candidatos republicanos que votaram a favor da deposição do presidente republicano da Câmara, entendeu? Eles que moveram a moção e eles que pediram, votaram ali, deram a força pro democrata, que seria o oposto, né, e votaram, olha o nível, né, a teoria da ferradura, ela é sinistra de precisa, o cara pra ele ganha no ponto dele, na direita, ele é uma extrema direita, pra ele chegar no ponto dele, pra ele vencer o ponto dele, ele teve que voltar com o outro lado. Ele teve que votar com o pessoal da esquerda para conseguir vencer o ponto dele. Então, não é uma pessoa que pensa numa estratégia de avanço, né? Tipo, eu tenho essa agenda, vou aqui fazer uma coalizão para minha agenda progredir. Não. É tipo, você não vai fazer o que eu quero? Então, eu vou me aliar com o meu inimigo para tirar você daqui. E foi o que eles fizeram. Eles conseguiram tirar e estão criando uma narrativa toda contra esse presidente da Câmara, que já está sendo uma narrativa também sendo construída. Isso é jogo político, gente. Eu acho maravilhoso. Isso também eu adoro, né? A parte de teoria do jogo. Jogos de eleição, pra mim, é tipo... é maravilhoso! Tanto é que uma das falas do cara... de um dos caras, né, que o deputado da Flórida, não lembro o nome dele, e eu já fechei a janela. Tem um deputado da Flórida que votou a favor do deputado republicano de ser deposto da Câmara, que ele falou assim, eu votei contra porque o Kevin zombou dos meus princípios cristãos. Aí ele não explicou que princípio cristão nem nada, mas isso, ele jogou a bomba, entendeu? Aí um monte de gente cristã que não tá entendendo direito, que é conservador, vai olhar e falar assim, esse cara... feriu o princípio cristão, já vai criar uma imagem, vai sujar uma imagem e enaltecer a imagem desse cara numa direção específica. Então, é isso que eu gosto, né, de chamar atenção pra vocês, assim, porque a narrativa, ela é construída com um objetivo, não é o objetivo de simplesmente ser sonhador ou ser realista, porque você, quando você fala, se eu falar assim, eu quero acabar com as armas, eu tô sendo sonhadora. Se eu entrar numa narrativa de algum grupo político com esse papo, esse grupo político não tá sendo sonhador, tá sendo estratégico. Eles têm algum interesse e estão adequando a narrativa para que eu seja incluída, me sinta incluída e possa sentir que eu tenho o apoio deles para avançar na minha agenda. Mas o objetivo deles não é a minha agenda. O objetivo deles vai ser outro. Eu tô falando de uma maneira bem velada aqui para não dar nomes aos bois. Mas se você tem aí a sua opinião e você vê ali de repente, tem um político ali falando exatamente a sua opinião, que é totalmente improvável de acontecer, não é estranho? Pois bem, é isso daí. Vamos acompanhar cenas do próximo capítulo. Não sei o que vai acontecer ali nos Estados Unidos, a gente vai descobrir em breve, mas deve estar muito emocionante estar nos Estados Unidos agora, porque o noticiário deve estar bombando, deve estar muito legal. Vocês sabem que eu gosto de fogo no barquinho, né? Que bomba, né? Enfim, nesse direcionamento, vamos pro encerramento, que é pra falar do Milei finalmente, né? Vai ter um monte de gente que quer que fale do Milei, porque o Milei tá causando, porque ele tem chance de ser eleito, tem chance de ser eleito no primeiro turno, aquele papo todo. Ele é, em teoria, liberal, mas na verdade ele é libertário. Em teoria, não. Na prática e na teoria ele é libertário, né? Que o brasileiro confunde bastante isso. E eu quero falar disso, que tem muito a ver com escola austríaca, esse papo de doidão. Então vamos entrar na agenda da Argentina. Na Argentina também tá rolando ali aquela treta, né? A eleição, no caso, é nesse ano. E tá rolando ali a treta de quem vai ser o presidente, o próximo presidente dos Estados Unidos. O Milei é um candidato de direita, que é de extrema direita, porque ele não é nem liberal, ele é libertário. E libertário libertário é um extremo. Libertário é o que os bolsonaristas, os influenciadores de economia e finanças bolsonaristas defendem em tese, né? Eles falam que eles são libertários, escola austríaca e blá, 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 que é uma grande bullshit. Vamos falar um pouco sobre a escola austríaca, mas antes deixa eu concluir o raciocínio sobre Milei. Eu não sei o que vai acontecer se o Milei for eleito, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho muito improvável que ele consiga de fato implementar o que ele quer. Porque, como a gente viu, aí precisa de apoio de Congresso, precisa de apoio de Câmara, não tem jeito, gente, precisa de apoio. A menos que ele dê um golpe ou faça alguma coisa muito maluca ali para conseguir forçar a posição dele. Mas a Argentina é um país muito plural. E a eleição está só comprovando isso, é um país que tem pluralidade grande. Então, para ele representar a maioria absoluta, sim, ele precisa fazer muitas concessões. Não é alguma, uma outra concessão. Ele precisa fazer muita concessão. Gente, governar é fazer concessão, né? É que, às vezes, o cara governa fazendo concessão para um objetivo maior. Tipo, sei lá, umas joias, alguma coisa assim, nesse sentido, sabe? Não sei. Mas, para ele, é um objetivo maior. Para ele, é um objetivo, pessoalmente, é um objetivo maior. Ele faz algumas concessões ali no lado político. Às vezes, ele não faz essa concessão. Aí, o que acontece? Ele não é reeleito. Entendeu? Então tá, se você não entendeu, eu não vou explicar mais. É isso, então eu não acho que o Milei consegue. Ele tem umas propostas bem doidas, assim, tipo, acabar com 25 mil ministérios, beleza, isso aí eu acho que é possível ele conseguir fazer. Agora, dolarizar a economia argentina, meu amigo, você vai precisar de muita negociação. Porque pra dolarizar a economia argentina, você precisa entrar em padrões, porque o que acontece quando você dolariza uma economia, né? Você vai entrar num padrão para adotar a moeda de um outro país, que tem outras leis, outra constituição, outro tudo. Quem governa o dólar é o Banco Central, enfim, os bancos centrais, né? O Banco Central americano. Quem cuida do dólar é a Constituição americana, as leis americanas. Então, para você adotar uma moeda de um outro país no seu país, esse outro país precisa falar assim, tá bom, então eu topo que você pegue a minha moeda, mas você vai se comportar do jeito que eu quero. Porque senão, a gente vai tirar a moeda de você, ou a gente vai fazer nossas políticas de modo a te prejudicar. E influencia. E ele quer acabar com o Banco Central. Acabar com o Banco Central dolarizando a economia significa deixar para o Banco Central americano tomar as decisões. Entende? É uma coisa muito louca, uma ideia muito louca. Acontece, né? Tem países que dolarizaram a sua economia, mas isso não significa que acabou os problemas. E eu gosto de frisar isso, falo isso o tempo todo para vocês, que macroeconomia, que é isso, essa discussão é macroeconômica, não é a discussão que resolve o problema de pobreza, gente, não é o problema, não é porque dolarizou a economia que agora a gente vai conseguir fazer a educação ser universal e boa, não vai afetar nada, se você não fizer política pública direcionada para isso, não vai mudar nada. Então é uma discussão que a gente perde muito tempo tendo, na minha opinião, de profissional sim, mas é a minha opinião, tem gente que discorda de mim, a gente perde muito tempo conversando sobre uma coisa completamente inútil. Assim, é útil, não tô falando que macroeconomia é inútil, né? Inflação não é importante. É importante, mas é importante em um segmento de decisões. Não vai resolver todos os problemas, entende? Pra gente resolver os problemas, a gente precisa discutir os problemas e as soluções dos problemas. Enfim, e aí, que essas coisas que o Milei defende, né? Essa coisa de uma economia super sem banco, sem esse papo de que dá para descentralizar tudo e liberalizar o mercado completamente, todo mundo pode fazer tudo. Esse é um sonho que não é de liberal, não é o que Friedman defende, não é o que a escola de Chicago propaga, muito pelo contrário, em Chicago nasceu justamente a regulação de mercado, para justamente acabar com a ideia de monopólio. A gente tem uma visão completamente diferente, inclusive completamente diferente do que a Bozena conversou com o Elias Jabbour na conversa deles, né, que ela falou, enfim, eu vou conversar com o Elias e a gente vai esclarecer isso hoje à tarde, mas o que eu queria falar é que não é, liberal quer justamente que as pessoas, as coisas, as empresas, enfim, tudo tenha oportunidade de tomar escolhas, de fazer escolhas, e fazer isso que é liberdade, né? Você poder escolher. Se você não tem a opção de escolher, você não é livre. E você só vai ter a opção de escolher se todo mundo, se o Estado conseguir garantir que todo mundo, todas as empresas e tal, tenham oportunidades iguais. É importante frisar que é óbvio que a gente quer equalizar oportunidades, não quer tirar oportunidade de ninguém, né? Porque existem linhas ali que o Estado entra, por exemplo, uma linha mais do PSOL, o Estado entra não para equalizar oportunidades, mas para definir quem vai ter oportunidade do quê. Enfim, a conversa com a Elisa, a gente vai esclarecer melhor esses conceitos, não preciso entrar muito neles, mas o que eu quero frisar para vocês aqui é que a ideia do libertarianismo, a ideia da história, da escola austríaca, não tem nada, mas assim, nada a ver com o liberalismo. Inclusive, o libertarianismo, esse libertarianismo da escola austríaca, etc e tal, nasceu justamente em oposição à escola de Chicago. Eles nasceram com esse objetivo. A gente não quer mais seguir essas teorias econômicas, esses modelos econômicos que mostram pra gente que sim, a gente precisa regular o mercado, entendeu? A gente precisa sim intervir na economia, porque senão a gente não consegue garantir a liberdade. Não quero. Eu quero liberdade sem nada. Se eu for seguir a ciência econômica, eu vou ter que abrir mão dessa noção. Então, eu prefiro viver uma utopia ou, sei lá, uma coisa muito louca de liberar completamente a economia e provocar o caos. Pra mim, o caos tá ok, porque é mais importante, né, pra eles, né? O caos é ok porque é mais importante eu garantir o conceito de liberdade institucionalizado do que a liberdade de fato. Entende? Essa é a diferença do liberalismo pro libertarianismo. Pro libertarianismo, institucionalizar na Constituição ali, todo mundo é livre para poder fazer tudo, basicamente. Todas as empresas são livres para fazer o que quiserem. Essa é a ideia deles, né? Você institucionalizar o conceito de liberdade. Na prática, isso não garante liberdade. É isso que a gente, ao longo dos anos, né, chegou à conclusão no estudo da ciência econômica. A teoria institucional ali de um liberalismo amplo e indiscriminado não garante que de fato vá haver liberdade. Então, a gente precisa regular para assegurar que exista, né, as oportunidades e que haja de fato a liberdade de escolha da empresa, do indivíduo e, enfim, dos políticos. Enfim, a gente precisa determinar algumas regras para que a gente consiga fazer uma sociedade que, de fato, haja escolhas. Aí o libertário vai falar: ah, mas aí quando você cria essas regras, você está abrindo mão do conceito ali de liberdade. Aí eu vou falar: mas se você não abrir, se você abrir mão das regras, você está abrindo mão da liberdade, de fato. Assim como no comunismo, né? Que a gente sabe, né? Que no comunismo eles estão ali pregando uma igualdade de oportunidades tão, tão pregada que eles abrem mão da liberdade. E aí a gente vai discutir isso amanhã, enfim, não sei, não vai ser amanhã, eu acho. Conversa com o Elias vai pro ar, acho que vai na sexta, eu acho. Mas enfim, em breve vocês vão ver uma conversa um pouco mais aprofundada do meu lado, né, da minha opinião, com uma pessoa que defende o outro lado, em teoria, mas é o outro lado comunista, tá? Não é o outro lado libertário. Até porque não conheci nenhum libertário que eu respeite o suficiente para querer debater. A maioria, todos, na verdade, 100% dos libertários que eu vi ou eram economistas de TikTok, que fala que economista nem fez nem fez faculdade, não fez nada. Tipo, ah, eu sou economista, mas você estudou onde? Ah, no Instituto Mises. Piada, né? Ou são pessoas panfletárias com agenda política, né? Tipo a Bozena e tal, que tem uma agenda política direcionada ali para defender um interesse político específico. Que aí também não dá nem para falar que a pessoa é de fato libertária, porque ela vai defender o que convém. A agenda política, e é o que eles fazem, né? É o que o Bolsonaro faz, enfim, é o que toda essa gente faz. É isso. Acho que eu encerrei aí o assunto. Hoje foi bem amplo, né? Eu tava falando num aspecto mais conjuntural, para vocês olharem enfim, o todo e analisarem o todo. Eu dei algumas informações, mas são informações que provavelmente vocês já tinham, né, do noticiário. E é isso. Amanhã eu tô de volta e depois de amanhã também. Amanhã eu não sei se tô de volta porque é meu aniversário. Mas sim, é isso aí. Um beijo, gente. Até sexta-feira. Com certeza até sexta-feira.